Sabem que agora, nesse exato momento, lá do outro lado do mundo, no Japão, e bem nessa época, meados e final de abril e maio, é quando as cerejeiras, mais para o norte do Japão, começam a florescer, começam a florir. E a beleza é muito grande. Eles aguardam isso com grande alegria. É um momento muito importante na cultura, não apenas no Japão, na Coreia do Sul também, assim, no, no, na, em partes da China também, assim, aqui nos Estados Unidos também. Mesmo no Brasil nós temos cerejeira, ainda que aqui seja tão diferente, não é? Ela vai florescer lá por julho, não é agora, final de junho. Em alguns lugares de serra, ela floresce. É uma flor muito delicada e ela conhecerá a luz do dia por muito pouco tempo, semanas apenas. E então partirá. E para muitos, um acontecimento, pessoas viajam ao Japão, especialmente muitas, para conhecerem a festa que se faz. Fazem piqueniques embaixo de árvores para poderem ficar próximos às cerejeiras. Elas têm uma simbologia muito forte para muitas pessoas: felicidade, amor, vida. Ainda que para muitos e muitos sejam não elementos indexados num contexto, mas transversalidades. E é assim que elas são vividas. No nosso trabalho, nós vimos nosso trabalho de hoje, vimos, entre outras coisas, o estudo para uma educação em torno das transversalidades, um dos fenômenos muito fortes que vem agora ao mundo, um dos fenômenos que nos acompanhará durante a nossa existência, e é fundamental que comecemos a aprender a lidar com isso, agora, neste momento, né? Dadas a disseminação que temos por todas as
Então,
partes.
vamos ver mais de perto
alguns desses fenômenos de transversalidades que se aproximam de nós e que tem causado muitos sintomas neste momento na história da humanidade, principalmente aqui no Ocidente. Muitas culturas, muitas grandes cidades, como Fortaleza, Recife, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, muitas grandes cidades brasileiras, pessoas que estudam, que trabalham, estão se deparando com o fenômeno das transversalidades sem saber identificar. Uma vez que chegam de maneira pulverizada, não sabem como compreender, como conviver com isso. Alguns ficam angustiados, alguns ficam perplexos, alguns ficam cansados, não sabem dar nomes e de fato, lidar com isso tudo. Vamos ver, então, algumas dessas manifestações, primeiro as mais brandas e depois um pouco mais complexas. Olhe, muitos dos medos, angústias e dificuldades que milhões e milhões de pessoas pelo mundo vivem neste momento são consequência direta do encontro de uma concepção que vem do século XVII, XVIII, XIX e que esbarra fortemente com o fenômeno das transversalidades, como ondas de impacto de choque, gerando em muitas pessoas dificuldades imensas para poderem viver, para poderem se desenvolver no mundo tal qual o construímos. Muitos cresceram, trabalharam a vida inteira, sabem, puxa, eu preciso guardar para minha aposentadoria. Tem a parábola da cigarra, da formiga. Outros, eu preciso, se eu vou fazer tal coisa, eu preciso ter isso. Se eu estou doente, eu tenho que ter cuidados com isso. Se eu estou saudável com aquilo. agora eu vou pagar a minha casa, agora eu vou pagar os estudos do meu filho. É natural, nós nos educamos assim. Nós chegamos até aqui assim, construídos, construímos um mundo inteiro dessa forma, que subitamente, assim como os nossos tataravós na Idade Média se depararam de um dia para o outro, não foi bem assim, foi mais brando, mas para eles muito rápido também, com a modernidade, nós contemporâneos estamos nos deparando com o fenômeno das transversalidades de maneira muito rápida. Muito rápida. E esses encontros em algumas áreas estão gerando muitos sintomas, muitas angústias, medos, muitas indecisões, muitas faltas de sentido e outras coisas que já existiam de outras formas e que prosseguem agora com base nesses elementos novos. Mas vamos ver com calma. Em breve, muito provavelmente, nós não teremos mais bancos. Bancos, conforme nós tínhamos, de você ir até a sua agência, cumprimentar o gerente, cumprimentar o caixa, saber direitinho como se posicionar lá dentro, levar um folheto, um pagamento para fazer. Não, nós não teremos isso. Muitos já não têm, aliás. Teremos um aplicativo, algo assim, por ali faremos tudo o que for necessário. Isso ainda por algum tempo. Enquanto instituição como bancos ainda existem sobre essa última forma, antes de finalmente desaparecerem. Alguns já fazem tudo isso por aplicativos, são agradecidos, lembram do velho gerente, um querido amigo. Quantas vezes aconselhou: olha, aplique aqui, aplique ali. Não, vamos fazer uma poupança assim. Hoje, nada mais disso alguns vivem. Já não existe mais para eles isso. Ao próprio lidar com o banco digital, com aplicativos e outras coisas, também mudou completamente. A própria maneira de lidar com isso. Eis uma transversalidade que chegou, foi indexada, faz parte agora do contexto das pessoas. Ainda que ela saiba que também isso, em breve, será completamente diferente. Um outro exemplo, agora mais difícil, dados os nossos dias, os nossos cotidianos, a nossa casa própria. Nossa, uma instituição praticamente ligada ao próprio corpo da pessoa, à própria identidade da pessoa. Muitos trabalharam uma vida inteira para a casa própria, se orgulham disso. Pois bem, em breve, provavelmente nós poderemos escolher, inicialmente, talvez de uma forma mais branda, você, mediante uma proposta, entregará a sua casa, o seu apartamento, e em troca disso, poderá, pelo resto da vida, escolher algo equivalente, da mesma qualidade, em vários lugares do mundo, no qual você poderá viver como um B&B. Você entregou sua casa, vale 1 milhão de reais, pois até esgotar esse valor, você pode morar em várias casas equivalentes. Em ilhas, na Malásia, em pequenas colônias na América Central, se você gosta do ar do Caribe, quente, não é? Ou então numa linda das praias nordestinas, ou no interior, sertão, que tem um lindo pôr do sol, cada um poderá escolher. O que mexe profundamente com uma instituição que, desde a Idade Média, do castelo, do senhor medieval, migra e então parece que vai desaparecer, vai encontrar as transversalidades desta forma. Para alguns isso será difícil, eles não usarão isso, para outros sim. Dirão: ótimo, nossa, muito bom, não preciso me ocupar com reformar a casa, não preciso me preocupar em pagar impostos da casa, IPTU da casa, nada disso. Só preciso escolher onde vou morar em determinadas épocas do ano e posso conhecer muitos lugares no Brasil, fora do Brasil. Nossa, isso é maravilhoso, sabendo que nunca me faltará uma morada equivalente à que eu tenho. Um outro modo de transversalidade. Relacionamentos. Nós nos construímos, lembrem, conversem com aqueles que têm 50, 60 anos, conversem com seus pais, se são vivos. Eles dirão, o casamento é para sempre, ou era, costumava ser. Era muito raro um divórcio, quando existisse, em cidades médias e pequenas, era motivo de escândalo. Era muito sério. Hoje vocês sabem como estão as coisas pelo mundo. Para muitos, quando eles estão como pessoa, eles já assumiram a própria elemento de transversalidade. Sabem que é por um tempo, sabem que é enquanto existir afinidade, sabem que dificilmente agora eles têm acesso à inteireza como era antigamente. Você frequentava a mesma igreja, seus pais trabalhavam às vezes na mesma fábrica, tudo era muito próximo, a gente tinha uma convivência por inteireza, por elementos de verticalidade que agora nem sempre são assim. Então você, às vezes, por afinidade, casa com uma pessoa que vem de um país asiático, cuja cultura você mal conhece, que ela também não conhece muito bem a sua, mas há muitas afinidades fragmentadas que dificilmente terão tempo, espaço e vez para um aprofundamento maior. E ainda assim, nada impede dessas pessoas terem um amor profundo, de uma convivência belíssima, ainda que talvez por um tempo. Há alguns, ainda muito arraigados a elementos de anterioridade, dirão: isso é superficial, isso é leviano, isso é uma permissividade. A resposta: não, não necessariamente. Ainda que em alguns casos sim, mas isso também se aplicava aos próprios fatores de anterioridade do século XIX, XVIII, XVII. Também teremos situações assim. Mas muitas situações, talvez a maioria em breve, não. Teremos um amor profundo, sólido, concreto, ligado à transcendência e espiritualidade, ainda que fragmentado, será uma parte apenas, ainda que não tenha todas as referências, codificações do que vivíamos antes. De uma outra forma, elementos de transversalidade. Mas indo um pouco além disso, além das afetividades do trabalho, já vimos como muitos teremos. Hoje, lembrem que há pouco tempo o trabalho era para sempre. Você era engenheiro, advogado, médico, era para a vida toda, não é? Muito raro alguém mudar de profissão no caminho. Hoje, sabemos que cada um de nós talvez tenha três, quatro, cinco profissões ao longo da vida e que isso é parte do mundo atual. Não é um defeito do mundo atual. Esse é um fenômeno das próprias transversalidades, segundo suas características, né? Isso pode ser feito com respeito, com cuidado, com carinho, que é a indicação, e com aprofundamentos importantes. Outros elementos, quanto ao conhecimento humano, poderemos, e já acontece em muitos lugares do mundo, você pode exercer funções, atividades, vivências, a partir de um fragmento que você tem em determinadas áreas. Então, hoje, por exemplo, você pode ir a uma escola e às vezes dar aulas de geografia, ainda que você saiba muito pouco, viu alguns filmes na TV, gosta disso, procura na internet, consulta uma inteligência artificial, se apoia, conversa, dialoga, e dá aulas numa escola que aceitou você pelo seu currículo, ainda que você não seja um professor de geografia. E você não vai fazer isso para toda a vida, por um tempo, enquanto você se sentir feliz, enquanto isso atender certas premissas da escola, das instituições que regulam esse modo de viver. Vamos para o espaço da religiosidade. Nós crescemos, cada um dentro de uma religião. Foi assim, nos disseram: olha, você é israelita, olha, você é católico, você é evangélico, você é muçulmano, você é taoísta. Nós crescemos conforme esses elementos e era raro alguém mudar sua religião. Era raro também misturar, você ter fragmentos, um pouco do taoísmo, um pouco do budismo, um pouco do xintoísmo, um pouco do cristianismo. Isso ultimamente se tornou um hibridismo. Alguns, não todos, falando de todos, não é para todos, mas em várias áreas nós vemos as transversalidades, alguns que pincelam elementos de cada religião, compõem algo que não, nem nome tem, porque é uma mescla de tantas coisas. E isso não é leviano, não necessariamente é errado, não necessariamente atinge qualquer pessoa, ela mesma ou outro. Não, isso tudo pode ser feito com respeito, com cuidado, e ainda assim, para alguns, não para todos, isso vai conversar com um contexto, com uma vida em andamento e muitas outras coisas. Vejam, as transversalidades também nesta área delicada das religiões, da religiosidade. Temos na área da identidade pessoas que hoje decidem trocar, por exemplo, a nacionalidade. Se não, eu quero ter uma segunda nacionalidade, ou não quero mais ter nacionalidade. Algumas pessoas começam a flexibilizar isso. Às vezes trocam um elemento por outro para a vida inteira. Então não temos aqui propriamente uma transversalidade, conforme os critérios do que já vimos. Outras vezes sim. Vejam as transversalidades chegando, entrando nas nossas vidas. Mudando, isso poderíamos ilustrar a tarde inteira para os mais diferentes segmentos da existência. Há muitos, muitos elementos muito delicados, inclusive, que nesse momento o próprio mencionar desses elementos costumam causar para algumas pessoas um afastamento. Respeitemos. Respeitemos. O propósito aqui não é dizer agora vamos fazer isso. Não, de jeito nenhum. O propósito aqui é conversar, esclarecer, levantar questões, dúvidas, para que um número de pessoas que está muito desconfortável com tudo isso tenham condições, um número importante de pessoas tenham condições de decidir, de caminhar, de optar com discernimento, critério, e não de qualquer jeito, não é? Esse é o propósito, com cuidado. Esse fenômeno vai se expandir. Ele vai continuar se expandindo. Assim, pelo menos as propensões, as inclinações mostram isso. E é importante que possamos conversar, discernir. Há pessoas que chegam ao consultório com medo. Elas dizem que têm medo quando nós perguntamos o que se passa. Algumas dizem que estão com medo de se fragmentar, de explodir, de um pedaço para cada lado. Que tudo agora é confuso, nada mais é certo, tudo é sim, tudo é mais ou menos, ou tudo não é e é, e elas não estão compreendendo, não estão conseguindo viver dessa forma. Vejam, a invasão da transversalidade numa vida que se pautava por questões e posicionamentos do século XX, XIX, XVIII. É importante que essas pessoas possam compreender o que está se passando, que possam ter discernimento. Que não fiquem jogadas, que não sejam descartadas de forma alguma, que tenham seu lugar, que possam se posicionar, que possam emitir seus pareceres, suas opiniões contra elementos de transversalidades, que não querem, que querem lugares do mundo, e isso provavelmente teremos, que não deixarão que isso venha, e outros lugares que abrirão suas portas para isso, de várias formas. Alguns ficam felizes quando viajam hoje pela Europa e com seu automóvel passam de um país para o outro sem o controle do passaporte. Podem usar a mesma moeda, às vezes a mesma língua, o mesmo idioma e tudo mais. Ficam contentes. Parece tudo uma grande família, respeitosa, amorosa. E isso aconteceu por uma pulverização de transversalidades que respeitou diferenças, contextos e que permitiu isso. Já outros não querem nada disso, consideram isso uma enorme bagunça. Querem longa distância de tudo isso. Que cada país tenha sua fronteira e um guarda no posto fronteiriço e que se apresente passaporte sim e etc e tal. Não há um certo e um errado aqui. Não há um bom e um mau aqui. Essa história não tem bandidos e também não tem mocinhos. É uma história de vida. O que está acontecendo? Né? Alguns estão padecendo muito, não compreendem isso. Há pessoas que chegam ao consultório e dizem: doutor, eu não tenho família. Quando vamos à historicidade da pessoa, descobrimos: a mãe se divorciou do pai. O pai se divorciou da mãe. Cada um constituiu uma nova família, por assim dizer. Novos filhos, por assim dizer. Essa pessoa ficou perdida entre mundos, ela não sabe direito quem ela é, onde ela está. Ou seja, o fenômeno da transversalidade aqui foi nocivo para essa pessoa. Como vamos agora reorientar as coisas? Como ela vai se posicionar e entender o que se passa, esses elementos? Talvez ela recue e diga: se isso é transversalidade, não quero, não serve para mim, é um direito dela. E precisamos, provavelmente, construir no mundo espaços para quem não quer, como espaços para quem quer. Como vamos transitar por tudo isso? Indo um pouco além de todos esses fatores, existem outros elementos de transversalidades que abrangem a nossa própria alma, a nossa própria pessoa, que abrangem outros fatores muito mais delicados. Mas estes ainda temos um tempo para trabalhar. O que não temos tanto tempo é para esses outros que já chegaram, que já estão no nosso dia a dia. E que estão flagelando muitas almas. Alguns estão se perguntando: escute, eu vou perder meu emprego para uma inteligência artificial? Como eu vou botar o pão na mesa? Como eu vou pagar a minha luz? O que será da minha família, de mim? Precisamos sim cuidar, atender essas pessoas. Do contrário, as transversalidades chegarão aos nossos dias e vidas como parte da modernidade chegou a muitos da Idade Média. Aprendemos muito desde então. Vamos mostrar essa aprendizagem de maneira humana, amorosa, fraterna, acolhendo, não deixando essas pessoas em desespero, em angústia, não é? Se o futuro e as transversalidades forem isso, então que não se aproximem mesmo. Mas não são isso. Temos muitas disposições belíssimas que muitos vivem. Você vai visitar um amigo que mora em São Paulo. À noite ele diz: você conhece um prato de comida mexicana? Tapas? Ou espanhola? Gostaria de experimentar? A pessoa nem sabe o que é isso, nunca viu. Isso aqui nós temos. A pessoa, ou você prefere uma comida argentina? Temos um belíssimo restaurante aqui perto. Quem sabe uma maravilhosa salada francesa? E a pessoa: mas como pode tudo isso aqui? Você tem todas essas opções? Tenho. Depois você podemos ver uma peça de teatro? Assim. Você gosta do teatro clássico? Shakespeareano? Quero ver Hamlet. A pessoa diz: não, eu acho muito chato, eu durmo. Bem, temos uma peça muito moderna, um monólogo, que é interpretado no metrô. E a pessoa diz: mas como pode isso? É, o ator está lá no metrô, na estação, as pessoas se reúnem ao redor, ele coloca o chapéu no chão, todo mundo coloca o pagamento e ele faz uma linda apresentação. E depois podemos ir a um lugar ouvir jazz. Eu só disse: mas isso existe? Existe. Só que agora existe também, não precisa estar em São Paulo para tudo isso. Você pode estar numa pequena cidade e ter tudo isso, com seu monitor, de muitas maneiras. As transversalidades estão toda parte, aos milhões, migrando para todos os lugares, para lá, para cá. Discernimento, sabedoria, formas de fazer essas passagens, uma educação para trabalharmos com isso. Isso é muito importante, muito importante. Isso é preciso colocar nas escolas, hoje. Não aprender como falar com uma inteligência artificial, como trabalhar não sei o quê. Não, não é isso. Nós chegamos a um elemento agora pós-contemporâneo. Não é mais contemporâneo. O mundo cada vez mais agora será pós-contemporâneo. Teremos que ter agora um novo nome para tudo que está vindo aí. E tudo que está vindo aí pode habitar nossas vidas de maneira amorosa, de maneira respeitosa. Deus habitando na profundidade do nosso ser. Podemos finalmente ter essas coisas. E pela primeira vez na história da humanidade, com paz, com amor, com verdadeira sabedoria, Se vamos alcançar isso é um outro problema, pois depende muito de como vamos conduzir agora as coisas. Todos nós. Não é trabalho para um, para dois, para uma humanidade, com todos os problemas que temos, e não são poucos, com os riscos que temos. Mas há muitos motivos para a felicidade, para a inspiração, para uma esperança nesses novos dias.